Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes e sejam sempre bem-viados, porque estamos...
Estamos no Brasil!
Estamos no Brasil para mais uma live que será...
F-Style!
Então eu...
Eu, você
e o Zubumafu, colocando a nossa camisa da amizade. Por quê? Porque Birutubers e Toilders togethers, se beijando embaixo da árvore de manga, tá? É isso que nós construímos aqui. Mais uma octofeira do comunismo brasileiro. E hoje nós temos Dona Rita, vulgo seu Gui, com o vídeo É Possível Imaginar o Fim do Capitalismo no ABC do Socialismo. Eu parto do pressuposto, sem ver, sem olhar, sem saber como foi feito o vídeo, que nós vamos fazer uma discussão aqui de realismo capitalista, de possibilidades de ruptura e talvez... talvez da iminência do desastre climático. Se eu tivesse que pôr meu dinheirinho no Xereca Bet do Little Vinicinho, eu colocaria nesses três tópicos, tá? Pode ser que eu esteja errado. Como saberemos? Reagindo a esse vídeo maravilhoso deste criador espetacular que é Menino Gui. Beijos, Menino Gui. Vou roubar um beijo do cê, igual você roubou o do Menino Hilbert, tá? Se vocês não viram, gente, o Gui com o Rodrigo Hilbert ficou deliciosamente entretenedor, tá? Tava vendo GNT com Dona Nayara e divertidíssimo o conteúdo, recomendo. Inclusive, adoro o Rodrigo Hilbert, tá? Adoro ver as receitas dele. E acho mó massa que ele constrói o próprio forno, constrói a casa, constrói a geladeira, faz um túnel e uma montanha russa para chegar até na cozinha. Acho a bricolagem uma coisa linda, né? O homem que tem todos os talentos do mundo, menos ser ator. Meu Deus do céu, Rodrigo Hilbert atuando é um cozinheiro de mão cheia, né? Mas o homem tem todos os talentos do mundo, asterisco, ator. Não vamos comentar disso, vamos pular esse ponto. Né? O homem que é o próprio Minecraft.
Dona Rita, conhece esse casaquinho?
Conhece?
É, daquela série dos 15 intelectuais?
Sim, porque hoje a gente começa uma nova série.
Esse O Início do Sonho me pegou aqui, tá, cara? O Início do Sonho me pegou aqui, cara. Deu tudo errado, né? Deu tudo errado. Cara, como é bom, né, velho? Como é bem feito, cara? Como é bem editado, velho? É, um dos talentos que eu acho mais legal de todos, cara, é o talento de artes gráficas, de artes plásticas. Toda essa galera que trabalha com som, com imagem, nossos artistas. E o nosso campo, cara, é um campo tão rico, né? Então fica aqui, cara, meu abraço, meus parabéns a todos os artistas de edição, de som. Como vocês são foda, cara. Como vocês são foda.
É sempre importante começar do começo. Por isso, aqui no Tempero, a gente está fazendo essa série, o ABC do Socialismo. Eu não...
Será que, de alguma forma, estamos nos baseando no Bucarim? Não, não estamos.
Estou sozinha e a gente vai usar como base este livro aqui, também chamado O ABC do Socialismo, editado pela Jacobin Brasil e pela Autonomia Literária.
Beijo pro Hugo, beijo pra todo mundo da Autonomia.
Lá nos Estados Unidos, a organização dos vários ensaios que compõem esse livro é do Bhaskar Sunkara. Ai, se eu fosse um pouco mais nova. Rochelle, faz uma imagem aí. Ai, que saudade dessa. Mas voltando, aqui no Brasil, a organização e a edição são da Aline Klein e do Vitor Marques.
Que bonito cachorrinho!
Bem, podia me ligar. Mas devaneios românticos e poliamorosos à parte, a gente começa hoje com o vídeo 1 de abertura dessa série. O ABC do Socialismo vai tentar dar uma introdução para uma discussão que é a mais urgente do nosso tempo. Ou a gente se engaja em outro sistema de produzir e distribuir a riqueza, o trabalho e todos os bens materiais e imateriais que a gente produz, ou não vai ter século 22, moçada.
Aí sim, aí nós concordemos. Aí nós concordemos para um caralho. Tá? Aí nós concordemos para um caralho. Quando a gente fala, gente, socialismo ou barbárie, quando a gente fala comunismo ou barbárie, eu não li esse livro. Esse livro eu ainda não li. Tá? Eu sinceramente acho, e isso precisa de ficar muito claro, que a gente não está falando de uma barbárie vindoura. A gente não está falando de uma barbárie que vai chegar. A barbárie está aqui. Nós vivemos a barbárie todos os dias. O pau já está cantando e está cantando para um caralho. Cabe a nós, né? Bem unidos, façamos nesta luta final uma terra sem amos, a Internacional. Achei tão bonito que acho que devia estar numa música isso aí, tá? Achei tão bonito que devia estar numa música. Fogo!
E assim, não quero soar alarmante, mas a Rosa Luxemburgo nunca esteve tão certa. É socialismo ou barbárie?
Gente, não é magia, não é Apolo, é tecnologia, é método. É método. Tá vendo, cara? É método. Meus amores, isso aqui é método. A gente fala brincando, a gente fala de Apolo, a gente fala de dom, mas isso aqui, cara, não é magia, isso aqui é materialismo, tá? Vamos lembrar do menino Lukács, quando ele fala que o marxismo é ortodoxo em relação ao seu método. Isso aqui é ciência. O materialismo histórico, dialético, é uma conquista do povo trabalhador. Ele pertence ao povo trabalhador. Ele se fomenta em, com, no, para o povo trabalhador. Vocês entendem isso, gente? Por que é importante a gente falar isso, cara? Porque muitas vezes o academicista, o intelectual, o marxólogo de botequim, o revisionista cruchevista safado na Torre de Marfim, quer tirar o trabalhador. A teoria revolucionária é fomentada no povo, com o povo. Ela é viva, ela é criativa, ela vai e ela volta. A vanguarda tem que nadar como peixe dentro d'água. Ela tem que levar ao povo de volta teorizado aquilo que o povo atrás antes de teorizar. Ela tem que elevar os elementos do povo para que eles se miscuam na forma partida e a gente construa a revolução. Então você em casa, que se algum dia algum corno, algum professor merda te falar que você não é capaz, você é mais do que capaz. Todos nós somos. Gente, Lenin escrevia opúsculo de 150 páginas para o trabalhador braçal russo em 1908. Lê aquilo depois de trabalhar 13 ou 14 horas por dia na fábrica em uma semana para discutir na outra. Eles não apenas eram completamente capazes de fazer isso, como eles fizeram e construíram a revolução. Nós o somos também. Nunca, nunca duvidar da capacidade do povo. Sempre estar com o povo e elevar a capacidade do povo pelo método materialista. Vai, menino mal, tu brilha demais.
É muito engraçado pensar como a gente está sempre sendo rondada aqui no Ocidente por essa ameaça comunista. A galera da direita mal pode quebrar um país, destruir uma economia, acabar com o direito social, acesso à saúde, educação, casa, moradia, que logo eles começam a falar com
cuidado, porque se a esquerda vier para o poder, a gente vai ter o fantasma do comunismo.
You eating from the trash can of ideology. Ideologia. Ideologia, eu quero uma pra viver. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. E o tempo não para. E o tempo não para, tá? O tempo não para. Não, não para. Os caras estão fazendo merda o tempo todo. E depois eles olham, ó, tá vendo esse tanto de bosta aí? Vai vir outro que caga mais. Vem cá comer bosta, né? Então assim, meu irmão, é complicado. A gente precisa dessa ruptura. Paulo Freire já disse, essa ruptura não vai se dar pela educação, não. Vai se dar pela educação também. Quando o homem falava, vai se dar pela educação também, o que, que ele tá falando? Ele tá falando que não existe educação que voa no vazio. Não existe educação, para usar o termo dos jovens, como ente nomotético e axiomático. Educação é educação política. O tipo de educação que serve ao campesinato, que serve ao proletariado, é a educação revolucionária, politizante, que muda o mundo. A educação não muda o mundo, a educação muda pessoas, as pessoas mudam o mundo. O homem citou. Obrigado, Dauron. Tá? Então, assim, importantíssima essa série que Dona Rita tá fazendo. Tô achando top. Só peço desculpas a vocês porque isso triga o geminiano e eu entro no modo devaneio. Então vai ser longo.
Esse discurso, moçada, é o mesmo discurso de sempre. Aqui no Brasil, pelo menos desde os anos 60, quando os milico deram a mão para os militares e deram um golpe no país, eles falam isso volta e meia.
Aqui no Brasil, desde a escravidão, né? Desde os anos 60, concordamos, do século 19, meu irmão. Né? É foda.
Tá, que a gente tem uma ameaça comunista. Aliás, dá pra ir bem mais pra trás, né? O Vargas falava disso. Mas enfim, lá no Manifesto Comunista, o seu Carlinho e o seu Englinho começam falando que um espectro ronda a Europa. A mesma piada de aqui e de agora. É que toda vez que os poderosos precisam desse inimigo comum, desse terror moral, desse pânico moral, eles recorrem ao fantasma do comunismo. Esse...
É o próprio Hieronymus, gente. Hieronymus deboche, tá? Hieronymus deboche.
Espírito que está à espreita. Mas se toda vez que um burguês safado fala da ameaça do comunismo, onde será que a gente, proletariado do bem, devia estar? Não sei se vocês lembram, né, do Bolsonaro falando
que o Brasil ia virar uma Venezuela.
Uma vuvuzela. O Brasil vai virar uma vuvuzela. Meu irmão... Se a gente pudesse, metia a vuvuzela por cima, tirava por baixo.
Né? Que se ele não vence as eleições, a gente ia ter um cenário de fome, de desemprego. Rochelle tá pondo notícias na tela.
E aí a gente se lembra, né? Que há um ano atrás, a gente tinha mais da metade do país em insegurança alimentar. Mais de 30 milhões de pessoas passando fome brutal. A gente tem que lembrar todo dia, dia sim e dia também, que ele fez isso. Que o óleo saiu de 12 para 4 reais, que a gente voltou a comer carne de boi. O Brasil não quebrou quando terminou a escravidão. A Inglaterra não quebrou quando os trabalhadores infantis pararam de trabalhar 16 horas. E nada irá quebrar quando todos trabalharem menos e todos dividirem tudo. Tudo. Trabalhar todos, trabalhar menos, dividir tudo.
Falar de fome, de falta de liberdade, exatamente no governo que deixou as pessoas morrerem, mesmo tendo vacina e não comprando, deixou as pessoas morrerem por falta de planejamento, deixou as pessoas morrerem por política de morte e encerrou as iniciativas para conter a fome e entregou o Brasil à fome, é no mínimo curioso. Durante a gestão Bolsonaro, o Brasil volta para o mapa da fome da ONU, do qual já tinha saído durante a gestão petista.
Isso aqui é um outro ponto importante. Tudo aquilo que foi construído durante uma social-democracia muito tímida, que nós podemos facilmente chamar de social-liberalismo do PT, foi destruído com a metade dos anos que o PT passou no poder. O Lula volta para o seu terceiro governo, ainda mais conciliatório, ainda mais dependente do Centrão, ainda mais dependente do presidencialismo de coalizão à brasileira, ainda mais liberal, com as mesmas pautas que ele entra a primeira vez. Com um detalhe que boa parte dos indicadores estavam piores. Este, meus amores, é o limite da social-democracia. A social-democracia é limitada por ser conciliatória, por tentar servir a dois senhores antagônicos, se serve a um só. Obviamente não é o mais fraco.
É também durante a gestão Bolsonaro que a gente vai ver uma das cenas mais horrorosas da nossa política recente, que são famílias fazendo fila por restos de ossos. Como é que o país que mais produz gado do planeta tem gente fazendo fila para comer resto de osso?
Como que o sistema que produz comida o bastante para as pessoas se alimentarem desde 1970 mata milhões de pessoas por fome todos os anos? Porque o sistema é feito para isso. Porque o modo de produção pressupõe a reprodução do modo de produção. Um modo de produção, para se instaurar, ele tem que conseguir se reproduzir ao longo do tempo. Em que é baseado o modo de produção capitalista? Na exploração do homem pelo homem. Por conseguinte, sempre teremos explorados e exploradores. A diferença é que os explorados são 99% da população e os exploradores são 1%, quando muito.
E para responder perguntas assim, o socialismo aparece no horizonte como uma alternativa. Tem mais duas coisas que eu acho importante falar do saldão Bolsonaro, né? Primeira delas é o número de pessoas em situação de rua. Só aqui no estado onde eu moro, São Paulo, a gente passa de 80 mil pessoas. Na cidade de São Paulo são mais de 52 mil. Quantos habitantes tem na sua cidade? Isso sem falar do encurtamento da expectativa de...
Olha isso, olha esse dado. Eu quero trazer um outro dado, tá? Eu quero só ver se eu consigo achar esse outro dado aqui para mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Olha isso aqui, jovens. Olha isso aqui. 100 tetos em abrigos de Nova York chegam a 100 mil após envio de migrantes por governos republicanos. Esta notícia é de 1º de julho. 100 mil sem tetos no coração do capitalismo, no hegemon do imperialismo. 11 milhões de imóveis abertos, 6 milhões de pessoas morando na rua no Brasil. Isso aqui, gente, é o sistema, tá? Lá eles têm liberdade. A liberdade de apoiar nazistas, não é mesmo, monarque?
De vida complexo. Do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Tá bom, meu anjo, você não me escutou errado. A gente teve um governo de extrema direita que conseguiu reduzir a expectativa de vida de uma população em 4.
Fique tranquilo, porque um outro governo de extrema direita também conseguiu reduzir a expectativa de vida. queda de expectativa de vida nos Estados Unidos expõe problema sistêmico. Falta de um sistema de saúde é só a ponta do iceberg. A expectativa de vida do estadunidense caiu pelo segundo ano consecutivo, marcando o maior retrocesso dos últimos 100 anos. Não é uma surpresa, gente. Não é que o sistema está trabalhando errado. Este é o sistema capitalismo dando certo naquilo que ele faz.
Eita, resultado, né? A expectativa de vida do brasileiro vai de 76 para 72 anos de...
Lembrando que a expectativa de vida do cidadão cubano, mesmo com o bloqueio mais cruel do mundo inteiro, é maior. Não só que a nossa, mas também que a dos Estados Unidos.
Idade durante a gestão bolsonarista. E isso nos leva para a nossa próxima pergunta. O que, que é o socialismo? Olha, eu vou explicar, mas se você odiou o bolsonarismo, você vai amar o socialismo. Talvez o primeiro jeito de responder seja perguntar o que, que é capitalismo. E aí a gente vai começar a perceber que a resposta para essa pergunta não é assim tão simples. É um modelo econômico? É um modelo social? É um modelo político? É um modelo subjetivo de organização da individualidade? É um modelo cultural?
Sim.
É um modelo de organizar a população?
Sim.
É um ciclo econômico? É uma
Sim.
fase do desenvolvimento humano na Terra? E, de certa forma, é tudo isso, mas também não é. Na introdução, a Aline Klein e o Victor Marx dizem o seguinte: o socialismo é um projeto da classe trabalhadora para a classe trabalhadora.
Lembra lá atrás quando a gente falou? Gente, Lenin falava disso, Marx falava disso, Engels falava disso, Stalin falava disso, Mao falava disso, né? O Emile Cioran do Juche fala disso. Ho fala disso, Tomás Sankara fala disso. Loucura, né, gente? Loucura. Vou dar um F5 que estão falando que o som tá muito atrasado, tá? Mas isso não adianta, não, gente. Eu vou fazer só pra vocês se sentirem melhor, porque isso é uma falha de codec da Twitch, tá? Dinheiro pra olhar isso não tem, tá?
Ana Rita, eu conheço essa
Então vamos voltar aqui, tá? Tava em 5 e... Acho que a gente tava aqui, ó, 5 e pouquinho. Vamos ver.
Cultural é um modelo de organizar a população. É o seguinte: o socialismo é um projeto
aqui,
da classe trabalhadora para a classe trabalhadora. O seu horizonte são os desejos da classe trabalhadora. Então, como será o socialismo no Brasil? Do jeito que a classe brasileira deseja que ele seja.
Nem decalque, nem cópia, mas criação. Leiam Mariátegui, jovens. Leiam Mariátegui, tá bom? Leiam Mariátegui. Como será o socialismo brasileiro? Antes de tudo, brasileiro. Nós estudamos as revoluções, o socialismo real, a teoria, para evitar de cometer os mesmos erros. Para não ter que recriar a roda. Para não ter que recriar o fogo. Mas o socialismo brasileiro, a revolução brasileira, será brasileira, antes de qualquer tudo. Do campo e da cidade e das florestas, dos ribeirinhos e dos povos originários, do churrasco, do chimarrão, do tucupi, do tacacá. É isso, gente. Ela tem que ser, antes de tudo e acima de tudo, brasileira.
A gente deve pensar o socialismo como uma luta e um movimento autônomo da imensa maioria, dos 99%, para a imensa maioria. Então, quais são os nossos desejos enquanto trabalhadores e trabalhadoras do Brasil? Onde a gente acha que falta? O que a gente acha que não tem? O que a gente acha que não devia ter? E...
Olha que conteúdo bom, tá? Nós estamos falando aqui de um criador do Gui que tem mais de 1 milhão de pessoas seguindo ele. E que tá usando todo o conhecimento que ele angariou, e não é pouco, sabe muito, pra isso aqui, ó. Pra trazer desde o começo. Que conteúdo espetacular. Obrigado.
E toda vez que a gente começa a responder essas perguntas, a gente está pensando numa organização racional dos nossos processos de produzir e distribuir os produtos do nosso trabalho. Na página 11, a Aline e o Vitor dizem o seguinte: a organização racional do processo produtivo e a regulação consciente do metabolismo entre a sociedade e o resto da natureza são as únicas maneiras de garantir uma vida de abundância e liberdade, não apenas para uns poucos, mas para todo mundo. O socialismo é também um projeto de semente de vida para imaginar o futuro. Porque eu não sei se você sabe, moçada, mas 200 anos de capitalismo meio que destruíram o planeta.
Fica difícil de negar hoje em dia, né? Tem que ter uma pachorra muito grande, com gente morrendo nas ruas, de calor no Brasil, de enchente no sul do Brasil.
Nada disso é novidade, tá? O seu Carlinho e o seu Englinho já falavam disso lá no Capital, o livro que o Marx escreve para que a gente compreenda esse momento da sociedade que a gente vive, a sociedade capitalista. Lá, o seu Carlinho e o seu Englinho falam sobre o metabolismo do sistema e o metabolismo da natureza, e que eles estão em desalinho. O capitalismo é um sistema...
A camada de Antônio, velho.
De acumulação infinita num mundo de recursos finitos.
Acumulação infinita num mundo de recursos finitos. E mais ainda do que isso, só se considera a acumulação infinita em resultados exponencialmente maiores. O que que significa dizer? Pode ser geometricamente maiores também. O lucro só é pressuposto se ele é lucro em cima de lucro. Se num primeiro ano você teve lucro e no segundo ano você teve lucro, mas teve menos do que no primeiro ano, você teve prejuízo de acordo com a acumulação capitalista. Entende? É infatível. É uma espiral que tudo consome, é um buraco negro. É infatível. Não tem como, Arnaldo. A física não permite.
É loucura pensar isso.
Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala.
Mas esse sistema não pode existir. É através de um processo de repensar abundância, tempo livre, bem-estar, lazer, que a gente conseguiria chegar num sistema que não exaurisse o planeta. E aí só pra...
E nós, né? Porque este sistema não é construído simplesmente com base na exaustão dos recursos naturais. Esse sistema é construído com base na exaustão daqueles que o constroem. Esse sistema parte do pressuposto que a base desse sistema, leia-se 99% das pessoas, é dispensável. A carne mais barata do mercado é a carne negra. E nós temos com esse sistema, e aqui eu vou ser muito pós-colonial, né, aquilo que a Chilimbembe chama de o devir negro do mundo. A partir do racismo, a partir da colonialidade, a partir disso nós chegamos no imperialismo e vai espalhando e neocolonialismo. E esse sistema é um sistema canibal, necrófago, que se alimenta dos nossos cadáveres.
Contar pra vocês, meus anjos, a melhor coisa do capital, do capitalismo, é que ele começou. E se ele começou, ele acaba. O problema é que acaba.
Bicho, essa imagem, cara, o Ian me mandou essa imagem, cara. Eu tive um piripaque do Chaves com essa imagem, cara. Cristo Jesus, cara. O meteoro já caiu? Não.
E essa cratera aqui?
Meu amigo. Como que a gente... Mas Gil, numa rádio católica...
Acabando, ele não pode levar todo mundo consigo, né? Então a gente tem que acabar com ele. A superação do capital é a abertura desse novo estágio onde a gente possa existir, ter tempo para tomar sol, acesso a lazer, desenvolver economia de cuidado uns dos outros. Só que, meus anjos...
Viver relações verdadeiramente humanas. Viver relações não alienadas conosco mesmo, com os nossos e com a natureza. O ser humano é um ser social que chega a todo o seu potencial, que vive em plenitude e em alegria, em relações não alienadas e coletivas. Não é à toa que a gente tem uma epidemia gigantesca de problemas de saúde mental. É porque o capitalismo é portador de doença.
Minhas anjas, seu Carlinho e seu Englinho na ideologia alemã falam pra gente. As ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Tudo que a gente pensa, a gente é treinado e treinada pra pensar devido à apropriação do sistema que os donos do sistema fazem. Então tem uma frase que a gente já fala muito aqui, há muito tempo no canal, de que esse estágio do capitalismo, o capitalismo tardio, o neoliberalismo, é um no qual, é aquele no qual é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim desse sistema econômico.
Mark Fisher na veia. Só que a gente tem que lembrar, gente, que o que o Mark Fisher traz com o seu pessimismo é o otimismo da vontade. É uma reação dialética. O que ele quer é tirar a gente do aceleracionismo, tirar a gente deste pessimismo bizarro. É necessária a mobilização e a organização. Mobilização e organização para o avanço. Resistência é no chuveiro. Nós precisamos de avançar.
Você não precisa de muito para saber que todas as nossas últimas produções de blockbuster, né? E aí você pode ir desde o The Walking Dead até o The Last of Us. Um beijo, Pedro Pascal. O que que acontece, moçada? O mundo acaba. Então as nossas imaginações estão, de alguma forma, condicionadas a pensar. Não tem como mudar o sistema. Acabou.
É só isso. Não tem mais jeito.
Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras. E o que eu sinto não mudará. Tudo o que quer me dá.
Acabou. Boa sorte.
Só que se você tem desejo de imaginar outro futuro, a gente precisa do seu braço, do seu cérebro, da sua perna, do seu abraço e da sua voz nessa luta com a gente. A luta pela...
Vem! Vai ter bolo! Yay! Tá, jovens... Nós temos um lindo coletivo chamado Soberana, né? Momento do ataque de oportunidade. Entra no nosso Discord. Lá a gente te ajuda a se organizar. Vem! Yay! Vai ter bolo.
A superação de um sistema de exploração e de economia.
Mas, dona Rita, não é utópico imaginar que esse sistema um dia...
Meu anjo, minha anja. Você acha que os camponeses, fugidos do feudalismo, imaginava... que o feudalismo ia acabar? Meus anjos e minhas anjas, vocês acham que os romanos fudidos, os escravizados em Roma, achavam que o Império Romano ia cair?
Só que tem mais uma coisa, gente. Não é simplesmente que a gente é incapaz de nos enxergarmos enquanto uma fase histórica. Isso aqui é perfeito. Correto, cima e embaixo. A gente muitas vezes é incapaz de aceitar que outras cosmovisões existem, já foram construídas e são melhor que o teu, muito melhor que o teu. Essas cosmovisões já existem, gente. Não é que outra realidade é plausível, outras realidades existem dentro da nossa realidade. Tampadas, sufocadas, atacadas e mortas pelo epistemicídio do modo de produção capitalista.
Que agora, com algum acúmulo histórico, a gente sabe que todo sistema tem um fim. Só que isso é uma ótima notícia. Conforme a gente tá vendo...
Há muito caos sob o céu. A situação é maravilhosa. Disse o homem, disse o brabo. Por quê? Porque ela é... precipitadora de mudança. É preciso que ataquemos o céu. O ataque aos céus é o ataque das massas trabalhadoras contra o sistema que as dizima.
Tendo esse sistema chegar ao fim, mas parece não haver um novo pra gente colocar no lugar, sintomas mórbidos tomam conta do cenário. Essas palavras são do Gramsci, né? O velho tá morrendo, o novo não tá pronto pra nascer, e aí nascer. Sintomas mórbidos...
O interregno.
tomam conta de tudo. Na nossa época, a contradição entre o impulso capitalista à acumulação sempre ampliada e os limites naturais do planeta nos empurra inexoravelmente a uma tragédia anunciada. A emergência climática e a catástrofe ecológica. A produção, regulada pelo lucro e não pelas necessidades humanas, nos deixa de presente uma calamidade que se abaterá sobre toda a humanidade. A questão de mudar o sistema não é só porque a gente o detesta, mas é porque não vai ter como pensar humanidade se esse sistema prevalecer.
Voltamos lá no socialismo barbárie. A barbárie já está aqui.
Já não está tendo como, né? Se você olha para a história dos colonizados, para a história do continente africano, para a história do leste asiático, para a história das Américas, você sabe. O capital é a história de sangue, suor e lágrima. E aí a gente chega ao estágio atual, né? Falei um pouquinho sobre ele. Esse estágio do capital, a financiarização de tudo, o capitalismo tardio, o capitalismo neoliberal, é esse momento no qual parece não haver alternativa. E o Estado, que a gente conhecia como uma instância de luta, volta a ser, nas palavras do Marx, o balcão de negócios da burguesia. Esse estágio esvazia, além dos nossos sonhos, possibilidades de pensar futuro, desejo de viver, ele esvazia também a ideia de democracia, né? Um governo para o povo do povo, um governo para... Não existe democracia quando algumas pessoas controlam tudo que existe.
Não existe democracia na ditadura da burguesia. Nós vivemos sob a égide de uma ditadura. A falsa democracia burguesa não é democrática para o povo, e o povo é a sua maioria. Se democracia é o governo do povo, o demos, e o demos, o povo, as massas, não estão no governo, o que que nós temos? Nós temos corega, dentadura e cremes.
E eu encerro o primeiro vídeo da série lendo um parágrafo. É esse o mundo no qual você quer viver? Um planeta em chamas, com eventos climáticos extremos e cada vez mais frequentes? Ilhas de luxo privadas em meio a oceanos de pobreza? Magnatas carregando a política no bolso enquanto o fascismo ganha força explorando a ansiedade, o desespero e o niilismo gerados pelo próprio sistema capitalista?
Desespero e niilismo. Desespero e niilismo. Jovens, não consuma aceleracionismo. Não consuma aceleracionismo. É disso que nós estamos falando aqui, gente. Isso aqui é muito, muito, muito importante, tá? Todo dia, dia sim, dia também, o tio vem e o tio fala, e o tio fala da necessidade da nossa mobilização, e o tio fala da necessidade da gente não permitir que a injustiça nos entristeça. Aqui, meu irmão, é a camisa da amizade. Que a injustiça não te entristeça, que a injustiça te radicalize. Rebelar-se é justo, é belo e moral.
Porque é isso, né? O Elon Musk, na hora de controlar o Twitter, não consegue.
É impossível parar o nazismo, a pedofilia, o discurso de ódio.
Mas na hora de parar o debate sobre a PL, que vai restringir o poder dele, ele magicamente consegue. Será que não somos capazes de fazer algo muito melhor juntos e juntas? O vídeo número 1 dessa série, que é bem curtinho, todos vão ser, pretende te deixar com uma pulguinha atrás da orelha. E essa pulguinha é que a gente possa pensar, todo poder humano pode ser resistido e alterado por seres humanos. Não tô dando ideia, mas se a gente se junta, não tem como parar 99% da população. Beijinho, tchau.
Essa mulher é maravilhosa. Obrigado, Gui. Espetacular. Tia Rita, valeuzaço. Jovens, esse vídeo me deu vontade de tomar os meios de produção, dividir o pão, mas tomar os moinhos. Tá? A ideia é tomar. Tomar o quê? Os meios de produção. Dividir o pão. Tomar os moinhos. Dê a ordem, camarada, dê a ordem. Paz entre nós, guerra aos senhores. Venceremos, porque não temos escolha. Até a próxima e tchau, tchau!
Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João. 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João. 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João. 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, chego Han Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João, 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...